continue com Escala Brasileira.
É isso aí, pessoal. Continuamos aqui com Alex Malheiros no Escala Brasileira da Rádio Senado. Mas, Alex, retomando aqui a questão dos tempos passados, a gente falou aí dessa coisa do teu pai e tal. Como que tem algum ponto assim na tua vida que você se lembre que marcou a tua entrada nesse universo profissional de uma maneira definitiva, né? Porque você já tocou com o Tim Maia, com Jorge Benjor, Steve Wonder e tal. Teve assim, o que foi que marcou essa transição do Alex que tocava na noite para o Alex que já estava gravando nos grandes estúdios com os grandes nomes? Você se lembra desse momento?
Na verdade, o Azimuth, né, que foi a plataforma que lançou aos três músicos. Zé Roberto já tinha feito o disco, mas ainda não tinha aquela força que a música dá para você seguir adiante, né, e até conquistar outras fronteiras, né, outras terras, né, que era o nosso objetivo. Aliás, eu entrei para essa pensando isso, um dia eu vou ter um passaporte. Me lembro quando eu fui para o exército, eu falei, eu só estou aqui por uma razão, para pegar um passaporte, mais nada. E aí, na verdade, Bertrame já tinha... Aí, quando aí nos encontramos, eu e Bertrame, tocando para um cantor, né? A gente acompanhando cantores, e aí nos encontramos, eu e ele. Eu sabia que ele já estava no Rio de Janeiro, eu já tinha tocado no Canecão, ele também. Eu veio de São Paulo para tocar no Canecão. Eu não, saí daqui de Niterói já direto para a Copacabana, né? Aquelas coisas todas ali, por ali, para as boates e tal. E aí eu, um dia, tocando com a Helena Pittman, eu tocando com o meu compadre, pianista, e mais o Vitor Manga, que era um grande baterista da época, que até é sobrinho do grande Carlos Manga, o grande cineasta brasileiro, né? E aí aí encontrei o Zé. Aí começamos a conversar, e tocava órgão lá nesse show que a gente fazia no Copacabana Palace.
Uhum.
Né? E aí ele tivemos uma ideia, a gente podia bem um dia parar de. Desculpa, os cantores, parar de comprar cantores. Uhum. E fazer a nossa praia, a nossa música. O que você acha? Fazer um conjunto de baile lá em São Paulo, tem um conjunto maravilhoso, chama-se. Modern Tropical Quintet. Eu conheço o pessoal, eles ganham uma grana. A gente para com essa onda e vamos fazer o nosso negócio. Eu falei, claro, vamos. É só você. Tá bom, você acha que dá pra gente fazer? Ah, sim, vamos fazer. Aí saímos dali, cada um para um lado. E teve uma passagem também que nós tocamos junto em outra coisa que chamava Turma da Pilantragem. Eu e o Bertrand. Levados pelo baterista tal Vitor Manga, né? Ele gostava muito do Bertrame e gostava muito de mim. Né? Tem outra história também, histórias paralelas, é difícil realmente ter um cronograma dessa coisa, não, mas para contar mais rapidamente o que aconteceu, ele foi e um dia a Elisa fazia uma casa junto com o marido dela, que era o grande compositor, né? Era ele, o Miele e o marido dela na época, que pai do primeiro filho dela, que era o... agora esqueci o nome, olha só, tá velhice. Aí eles fizeram uma casa que chamaram Monsieur Pujol. E aí o Zé... E aí eu tava tocando com o Tim Maia, aí daqui a pouco, de repente, no final de show do Tim Maia, que era no Teatro da Praia, aparece o Bertrame. Alex, vamos fazer aquele conjunto que nós bolamos. A Elis me convidou para inaugurar a casa dela. O que você acha? Eu falei, eu acho bom. Vamos nessa. É uma coisa nossa. Aí nós fomos para a casa da Elis. Inauguramos lá com o Mamão. Né? Ele conhecia o Mamão, chamou o Mamão. E mais uma cantora, que era a Fabiola. Nossa querida Fabiola. E inauguramos. Aí tocamos lá. Era um conjunto assim que as pessoas achavam que era playback. Que era tudo bonitinho. Tinha o nosso sonzinho maravilhoso. E ali foi... Fomos destrinchando a nossa vida. Aí o conjunto foi ficando tão bacana, né? As pessoas achando que era aquilo de gravação. Aí começaram a aplaudir a gente. A gente falou assim, pô, já que esses caras estão aplaudindo, vamos fazer um som nosso. gravar as nossas músicas, por que não?
Muito legal.
E daí foi um passo. A gente já gravava em estúdio, né?
E o Azimuth nasceu, então, mais ou menos aqui, ali pela década de 70, ali, não é isso, o Azimuth?
A gente começou sem o nome, né, na casa da Elis, em 72, né? Ah, 71, 72.
Que legal.
Lá em Ipanema. Aí, em 73, fizemos um disco com o Marcos Valle, e eles colocaram o nome de Azimuth, entendeu? Eles já tinham, era um nome de fictício, de conjunto de estúdio, e mais como músico de estúdio... Gravamos isso, aí o disco saiu. Na verdade, a base era Azimuth, né? Arranjos do Bertrame e as músicas do Marcos Valle. Aí saiu esse disco. É isso que tivemos a ideia de, no futuro, né, usar o nome. Pedimos à gravadora, que era um tal de nossos amigos, o próprio Marcos Valle. Nesse ano mesmo que nós gravamos esse disco, fizemos o disco dele, antes de ser Azimuth, hein? As cenas de Muti mesmo, ter gravado o nosso primeiro autoral. Aí fizemos o Marcos Valle e tal, coisa. Aí pedimos já ao Menescal, o pessoal da Poligram, que nós trabalhávamos, o nome. Eles disseram, não, pode ficar. Aí em 75, fizemos o nosso disco autoral. Aí entregamos ao pai do Cazuz, que era nosso amigo já do tempo de Elis Regina. O pai do Cazuz era diretor da Som Livre. Aí lançou a linha do Horizonte, aquela música para a novela, com letra de Paulo Sérgio Vale, com a música do nosso amigo, trabalhava com a gente, ajudando a gente, tons, tocava violão, fizemos disquinho para ele também. A linha do Horizonte, aí foi sucesso, né?
Eu toquei muito, eu trabalhava em Minas numa rádio popular, e a gente tocou muito a linha do Horizonte lá nos anos 90, para você ter ideia. Nos anos 90 era um sucesso numa rádio que eu tocava ainda, uma música muito popular. E até hoje a gente está andando, às vezes, no mercado, você escuta essa música. Realmente é um dos clássicos da nossa música popular brasileira, né? Então vamos fazer o seguinte, Alex, vamos ouvir essa linha do Horizonte, mas na sequência eu queria que você escolhesse alguma.
Claro.
Dessa época que você citou o Tim Maia, ou algum outro artista com quem você tenha trabalhado, onde você registrou o seu baixo nessa década de 70?
O cantor Hildon. Ah. Hildon. Na rua, na chuva, na fazenda. É muito importante essa música, está fazendo 50 anos também. Eu sou parceiro dele, né?
Uau.
E essa música tem uma linha de baixo que foi muito, muito usada, né, pessoal? Foi interessante. Acho que faz parte da... Eu não digo do sucesso da música, né? Mas contribuiu muito, né? A maneira de tocar, o som do baixo, acho que valeu muito. E nós gravamos no ano de 73, foi um ano muito fértil, né?
O Alex Malheiros é uma lenda do contrabaixo. Eu, por exemplo, isso é uma revelação, porque a gente, às vezes, hoje no Spotify é difícil ver a ficha técnica, né? Nos LPs você consegue ver, mas que... Eu particularmente já era muito teu fã pelo teu trabalho com Azimuth, mas essa música Na Rua, Na Chuva, Na Fazenda é maravilhosa, é outro clássico. Então vamos ouvir então as duas, Linha do Horizonte com Azimuth e o Na Rua, Na Chuva, Na Fazenda.
Na Rua, Na Chuva, Na Fazenda.
Vamos lá, vamos ouvir então, só na caixa.
Guiar, eu virar pássaro de prata e só voar.
Normal. dizem que sou louco por eu ter um gosto assim. Gostar de quem não gosta de mim. É, jogue suas mãos para o céu e agradeça se acaso tiver alguém que você gostaria que estivesse sempre com você. Na rua, na chuva, na fazenda ou numa casinha de sapê. Jogue suas mãos para o céu e agradeça se acaso tiver alguém que você gostaria que estivesse sempre com você. Na rua, na chuva, na fazenda ou numa casinha de sapê.
Estamos na Rádio Senado, aqui no Escala Brasileira, hoje recebendo Alex Malheiros, uma lenda da nossa música popular brasileira, um dos fundadores do grupo Azimuth, e ele que com seu contrabaixo elétrico já gravou muitos inúmeros clássicos da nossa música popular brasileira. Nos anos 80, Alex, você já era um músico consagrado, já trabalhava com os maiores nomes da MPB, o Azimuth também estourado em todo o Brasil, né, já indo para uma carreira internacional. E aí você lança seu primeiro álbum solo, Atlantic Forest, não é isso mesmo?
Floresta Atlântica, né? No caso, Mata Atlântica, mas eu tive que falar, teve que botar em inglês para o pessoal entender, né, que é um disco internacional.
Agora, como é que foi que nasceu esse desejo de ter um projeto que levasse todo ele à sua assinatura? Conta pra gente, vai.
O Azimuth mesmo, a gente vinha gravando, a gente gravava uma música de cada um, gravávamos músicas em conjunto, eu fazia muita música com o Bertrame desde o primeiro disco, né? E tínhamos, né, o anseio de fazer solo. Aí o Bertrame fez o solo dele lá dentro mesmo, né? Com muito teclado. É uma pessoa muito importante na música, no jazz, né? Também já o Azimuth foi ficando importante. Aí lançamos um disco chamado Telecommunication. Aí ele ganhou até ponto aí em revistas de jazz, com um tecladista altamente qualificado, com sons. A gente gravava com um som maravilhoso de sintetizadores, né? Com vozes, com outras, muitas vozes, porque não tinha, a princípio não tinha, era uma nota só, sintetizador, né? Era monofônico. Aí era já polifônico, né? Então foi muito importante o Oberheim, um instrumento que. Aí o Bertrand ficou muito famoso por causa disso, né? E nesse disco é um luxo de Oberheim, eu acho que um dos melhores. Que o conjunto guarda-report usava também, mas o Bertrand, com todo respeito que eu tenho ao Joe Zawinul, o Bertrame usou. Pô, muito bem. Ele não usou igual, usou até um pouquinho mais, né, bacana, né? E ele ganhou isso aí. E a vontade, ele fez o disco dele. Aí a gravadora também ficou com falar: não, Alex, você tem que fazer um seu também. Primeiro ia ser um disco junto com uma cantora aí, nem vou nem falar o nome, que não pode. Que isso aí é segredo, é o segredo de lá deles. Tá, eu toco violão, né? E na época eles acharam que dava pé de eu fazer com violão com ela, entendeu? Mas é que, graças a Deus, não. Não que ela não merecesse, eu é que ia merecer as graças dela. E aí, mas aí eles fizeram o meu solo mesmo. Aí eu fui preparando um solo, devagarzinho, fui gravando, gravei aqui no Brasil, a base já no estúdio super. Que nós gravamos Telecommunication, que é um que eu acho o nosso mais, né, disco mais conhecido, né, talvez internacionalmente. A Linha do Horizonte é conhecida até no Japão, hein? Olha só, é só no Brasil não. Uma vez chegou um cara no show da gente, começou a cantar Linha do Horizonte, um japonês, muito bom. Aquela turma é muito boa.
Então foi a Mata Atlântica, né? Foi o primeiro álbum solo que tem a sua assinatura do Alex Malheiros. Agora, engraçado que alguns anos depois você lança o Floresta Urbana, né? Que parece, pelo nome, né, um contraponto, né, da Floresta Atlântica com a Floresta Urbana. Existiu, assim, algum ponto de inflexão na tua vida, né, na tua carreira, que pudesse você fazer essa transferência semântica, né? Se eu não me engano, Mata Atlântica em 80, 85, por aí, e Floresta Urbana em 92.
85.
Isso, é.
Isso aí é uma ideia, foi uma ideia de um amigo meu, tecladista aqui de Niterói, professor de música também. Ele falou que queria fazer um disco comigo também, tocando violão, não sei o que também, entendeu? Aí nós fomos fazendo as músicas e foi assim, pô, por que não? Era uma coisa que tinha um percussionista, nós, um grande percussionista chamado Sidney Moreira, Sidinho Moreira, grande músico. Esse eu gravei com muita gente, esse gravou com triplo mais, entendeu? Sidinho Moreira, esse aí, meu amigo, esse, se você perguntar para ele, quem você perguntar, ele vai dizer, gravei, inclusive estrangeiros. Aí nós fizemos esse aí, foi um apanhado de música, a gente se encontrava aqui em Niterói, tocava uma musiquinha, ia botando um nome assim, lembrando coisas da floresta, não sei o quê. Aí no final, já que tinha o meu Mata Atlântica, ou era uma homenagem à Floresta Amazônica, aí fizemos a Floresta Atlântica, que na verdade é a Floresta do Rio de Janeiro, que é a Floresta da Tijuca. Floresta Atlântica, né? Inclusive tem a paisagem do Rio na frente, o artista colocou o Cristo Redentor, não sei o quê. Mas é um disco bem tranquilo que a gente fez, sem compromisso nenhum com gravadoras, entendeu? Tanto é que a gente conseguiu uma gravadora que já nem existe mais, na época, Spotlight.
Você falou dessa Floresta da Tijuca, ela tem eu tenho uma lembrança muito linda da Floresta da Tijuca, porque quando a minha primeira vez que eu cheguei ao Rio de Janeiro, eu parei ali na rodoviária do Rio e peguei um ônibus para a Barra da Tijuca. E aí tava aquela coisa, passei pela Tijuca e de repente, do nada, a gente entra no meio de uma floresta, né? E depois, quando você tá chegando ali na Barra, você de cima consegue ver o mar da Barra da Tijuca. É uma coisa, a Floresta da Tijuca realmente é algo muito lindo. Alex, então vamos escolher da Floresta Urbana para a gente ouvir, vai?
A Floresta Urbana, eu não me lembro os títulos, qualquer uma, o que for, pode, olha, o que você achar bom, pode tocar, eu não lembro dos títulos. É porque eu gravei tanta coisa na vida, cara. É difícil.
Tudo bem.
Eu não lembro nem dos cantores. Tem uma cantora que apareceu outro dia, o cara falou, que disco maravilhoso. Uhum. Eles me mandaram, eu falei, que coisa linda. Você que gravou, eu falei, eu? Que bom.
Que bom. Então tá, beleza. Vamos ouvir então uma canção do Floresta Urbana. Thank you. Você ouviu no Escala Brasileira a primeira parte da entrevista com Alex Malheiros, baixista do Azimuth. A segunda parte você confere na próxima semana, aqui na Rádio Senado.
Acabamos de apresentar Escala Brasileira.